Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o afastamento do juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, e comentários dos nossos colunistas.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região...
Essa aí é a jornalista e apresentadora do UOL News, Fabíola Cidral.
Decidiu afastar um novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, e apura uma suposta ameaça. O magistrado teria ligado para o filho do ex-relator da operação, fingindo ser um funcionário da Justiça Federal. A decisão atende a uma representação do desembargador Marcelo Malucelli, que é sócio, inclusive, foi sócio de Sérgio Moro, e que afirmou que o filho dele, que é advogado e sócio, na verdade, de Sérgio Moro, que é o filho dele, recebeu esse telefonema com ameaças.
O colunista Walter Mayerovitch comenta o caso.
Se for verdade, que existem provas suficientes de que ele ameaçou, intimidou, inventou história, isso não é coisa que se espere de um juiz. Então, isso é de se acionar os serviços psiquiátricos do tribunal. Atenção, se for verdade, é um fato gravíssimo. Se teve notícia disso, pelo menos nos meus vários anos de magistratura, então eu acho que trata-se daquela categoria que a gente chama da magistratura de juiz problemático, que é o que, além de meter os pés pelas mãos, extrapola e surpreende. Atenção, surpreende.
O professor Vidal Serrano Nunes Júnior, da PUC São Paulo, aguarda mais apuração do caso.
Quando você remove o juiz de um caso, de uma vara, quer dizer, você tem lá o ferimento de uma garantia constitucional. O juiz tem a chamada inamovibilidade. Está garantido no texto constitucional, ele é inamovível, exceto por uma decisão maioria absoluta do órgão colegiado da magistratura. Então, essa remoção pode existir, mas ela é excepcional. Quer dizer, nesse caso concreto, me parece mais adequado é que houvesse, quer dizer, em primeiro lugar, uma avaliação mais concreta da prova, para se verificar, quer dizer, foi ele mesmo que fez o telefonema, enfim, se apurar com mais detalhamento isso e com mais credibilidade, para se mostrar também para a opinião pública que houve uma apuração, que é certo, quer dizer, que essas coisas... E depois desta apuração, uma decisão um pouco mais refletida, me parece que seria aí mais adequado, né?
Thales Faria afirmou que a decisão do TRF4 tem cheiro de política.
A perícia na gravação não teve um resultado peremptório. Numa escala de 1 a 4, considerou que corrobora em nível 3 as hipóteses de ser a mesma voz. Antes disso, o TRF4 já afastou o Apio e requisitou seus equipamentos. Acho que tudo bem, mas não saiu com tanta presteza o TRF4, durante a Lava Jato, impedindo que o Sérgio Moro cometesse os erros que cometeu. É o que você está falando. Tem cheiro de coisa política nisso tudo. Não sei se é o TRF4 que está errado, se é o juiz, se é o desembargador, pai do sócio do Moro, que fez a denúncia. O problema é que os desembargadores avalizaram também decisões do Moro. Então, eles têm, de certa maneira, uma certa, digamos, não sei se o termo jurídico é correto usar aí, mas de certa, uma certa suspeição por terem atuado tão fortemente a favor do Moro e por ser uma denúncia de um desembargador que é sogro do Moro.
O jurista Lênio Streck considerou o afastamento do juiz como um ato violento do TRF4.
Me parece que foi violenta, fragiliza o próprio instituto da estabilidade, da independência funcional e da vitalicidade dos juízes, né? Isso num plano, né? Mostra apenas que a Lava Jato pode estar em crise, o lavajatismo não. Então, É muito importante. A Lava Jato pode estar respirando por aparelhos, mas o lavajatismo está muito forte, que é o aspecto político que envolve, né, toda essa discussão do lawfare, que é o uso político do direito contra adversários, né, que levou a tudo isso que nós estamos aí hoje e escapamos por pouco de um golpe de Estado.
Para Josias de Souza, a Lava Jato morreu e só sobraram as assombrações.
Operação Lava Jato virou uma operação mal-assombrada, né? Morreu a Lava Jato e sobraram as assombrações. Nós temos agora um deputado zumbi, que é o Deltan Dallagnol, que está circulando pelos corredores da Câmara ainda como se nada tivesse acontecido com ele, né? Temos um ex-juiz que está lá no Senado, que é um julgamento esperando para acontecer, e temos o substituto dele, que é o Eduardo Apio, que agora também virou uma assombração. Até ontem era juiz da Lava Jato, agora não é mais. É muito grave o que se diz contra ele, né? Um juiz da 13ª Vara de Curitiba, que vinha tomando decisões controversas, ele na prática estava desfazendo tudo o que o Sérgio Moro havia feito.
O Ministério Público investiga o governo do Distrito Federal por sonegar informação da visita de Jair Renan Bolsonaro.
Novamente, essa é a voz da jornalista e apresentadora do All News, Fabiola Sidral.
O Ministério Público investiga a Secretaria de Esportes e Lazer por sonegar informações a respeito da visita sigilosa que a sua então secretária e hoje vice-governadora Celina Leão recebeu em 2020 de Jair Renan Bolsonaro, o filho do presidente.
Thales Faria comenta o caso.
A secretaria alegou à justiça que o Renan não seria pessoa pública e a divulgação das informações poderia colocar em risco a segurança do Estado e do próprio presidente da República. Isso tudo entre aspas, isso foi o que a secretaria alegou. Agora, ela diz que não há qualquer documento ou informação, que foi uma mera visita de cortesia. Isso não está cheirando bem, né? Pode acabar sobrando para a própria secretária um processo do tipo improbidade administrativa. Vai acabar dando mais uma zebra para o pessoal do governador, para a secretária, para os secretários, etc. Então, é mais uma secretária. Mais uma secretaria do Ibanez envolvida com o Bolsonaro e dando problema.
Para Josias de Souza, Jair Renan cometeu tráfico de influência.
Tem muita gravidade esse personagem, ele transitou por Brasília fazendo tráfico de influência. Foi recebido por ministros, foi recebido por essa Celina Leão, que era secretária de esportes, hoje é vice-governadora. O GDF cedeu para o Jair Renan um espaço no estádio Mané Garrincha, que ele utilizou como se fosse dele, utilizou de forma privada, botou lá uma empresa e fazia tráfico de influência. É sobre isso que nós estamos falando, de um personagem que era filho do presidente, utilizava essa condição para traficar influência nos poderes federal e no poder local. É inconcebível que o GDF não forneça os dados sobre a visita, quando visitou, o que foi fazer.
O caso de racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior na Espanha continua repercutindo. Ouça agora o comentário do nosso colunista Luiz Rosa.
Eu tenho para mim, Domi, falando rapidamente, que isso não vai acabar, entendeu? Não vai acabar, só vai acabar quando doer o bolso dos clubes, entendeu? Mas aí vamos ver se a Liga, a FIFA, tem coragem de realmente aplicar sanções duras em cima dos clubes e até das federações, Domi.
Milly Lacombe chamou Vini Júnior de herói.
O debate precisa ser alargado. Não basta a hashtag, não basta apagar o Cristo Redentor, não basta nada disso. A gente precisa entender o que é e como o racismo se estruturou na sociedade. O que foi o colonialismo? Por que que o colonialismo não dói como o nazismo? Se o colonialismo matou mais gente? Porque o corpo negro que morre não machuca tanto quanto o corpo branco que morre. Então a gente precisa falar disso, é a hora. O Vini Júnior está fazendo um movimento diplomático que raras vezes foi feito, sozinho, um garoto de 22 anos. É muita coisa, ele não precisaria fazer isso. Mas ele está matando no peito e está dizendo: eu vou para cima. Então ele está se construindo como um herói, dessa parada. É louvável.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Até mais! UOL.